Com a rendição da França em 1940, tudo parecia indicar que a Alemanha, a Itália e seus aliados iam ganhar a guerra. Adolf Hitler se concentrou em atacar a Grã-Bretanha. Para isso, usou a sua aviação.
Na terceira parte da reportagem especial 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, falaremos da resistência dos britânicos e da tragédia do Holocausto, que vitimou 6 milhões de judeus.
Em 10 de julho de 1940, 120 bombardeiros e caças alemães atacaram um comboio de navios do Reino Unido que passava pelo Canal da Mancha. E o sul do país de Gales recebeu os primeiros ataques aéreos sobre território britânico.
Começava a chamada Batalha da Inglaterra. Os nazistas eram conscientes da superioridade naval britânica, que dificultava um desembarque inimigo. Assim, optaram por bombardeios implacáveis.
Embora os britânicos tenham sofrido a destruição de inúmeras cidades, conseguiram estabelecer um eficiente sistema defensivo, aperfeiçoado com a utilização do radar.
Winston Churchill, que tinha se convertido no primeiro-ministro britânico naquele ano, fez um histórico discurso no parlamento, dizendo aos compatriotas que somente lhes podia oferecer sangue, suor e lágrimas, mas mostrando sua disposição de resistir ao nazismo.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
Enquanto a guerra continuava, um grande drama ocorria na Europa. A perseguição aos judeus, realizada de forma sistemática e brutal. Mesmo antes da chegada ao poder, Adolf Hitler já mostrava o seu ódio à população hebraica, responsabilizando-a pelos males da Alemanha.
A perseguição foi sendo intensificada e, após o início da guerra, passou-se à fase da eliminação física. Em março de 1941, Hitler ordenou aos líderes nazistas, Goering e Himmler, que exterminassem todos os judeus existentes em territórios sob controle alemão. Era a chamada solução final.
O embaixador dos Países Baixos no Brasil, Cornelis van Rie, conta como os judeus sofreram durante a ocupação nazista do território holandês.
Desde o século XVI, havia uma população importante do povo judeu na Holanda. E sabemos que dos 140 mil holandeses com uma origem judaica em 1940, mais de 100 mil foram assassinados pelos nazistas em campos de concentração. Acho que é a porcentagem mais alta em toda a Europa, se se pode fazer comparações.
Um símbolo dessa perseguição foi a adolescente alemã Anne Frank, que viveu grande parte da sua vida em Amsterdã e foi presa pelos nazistas quando estava escondida juntamente com a família. Seu diário é um dos livros mais conhecidos do mundo. Morta em um campo de concentração, sua memória é cultuada pelos holandeses.
Nos deixou esse diário fantástico, que nos descreve uma jovem menina com seus sonhos sobre o futuro, sobre a esperança, sobre as possibilidades de ser uma jornalista, escritora, autora. E eu sei que, por exemplo, a Fundação Anne Frank tem também no Brasil uma presença importante, através do Instituto Plataforma Brasil e Plataforma Brasil Holanda. Há também uma senhora que vive no Brasil e que era colega de Anne Frank na escola.
Era uma companheira de Anne Frank na escola.
Milhões de judeus foram enviados para os campos de trabalho e de extermínio construídos pelos alemães em vários países da Europa. O principal deles foi Auschwitz, na Polônia ocupada.
80% dos prisioneiros que chegavam a essa verdadeira fábrica da morte eram assassinados de maneira imediata nas câmaras de gás. Mas escapar da execução e ser selecionado para trabalhar como escravo não significava sobreviver.
Não vamos enumerar todos os horrores sofridos pela população judaica europeia dentro dos campos de concentração ou fora deles. O resultado final do Holocausto foi a morte de 6 milhões de judeus.
Na próxima parte da reportagem especial 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, vamos ver como a invasão da União Soviética pelos nazistas e a entrada dos Estados Unidos na guerra foram determinantes para a derrota da Alemanha, da Itália e do Japão.